Tá começando mais um. Mais um o quê? Mais um, mais um?
Obrecast!
Aê, pô! Fala, véi! Seguinte, caralho, vamos falar sobre insegurança, tá? Vamos falar tudo que roda em torno de insegurança no trading. Especialmente em opções binárias, que a gente sempre fala. O podcast é voltado para mercado, tá? Mercado. Porém, também se aplica principalmente a opções binárias, que é o mercado que a gente opera na maior parte do tempo. Beleza? Então, eu sou Bruno Oliveira, esse aqui é meu amigo...
Dori Bastos. Dori Bastos.
Dori, puxa o bonde.
Vamos lá. Hoje o tópico é insegurança e para ficar mais vivido aquela coisa assim... no sangue hoje, tipo, o cara olhar aqui, caralho, os caras falaram de segurança com uma perfeição, hoje não tem roteiro. Insegurança até no roteiro. Então, não. Hoje é sem roteiro, é sem edição, do jeito que tiver que vai pro ar. A única coisa que vai ter de edição é só jogar um climaxzinho no fundo. Hoje a gente vai falar mais um tema relacionado ao sucesso, a escada que o cara tem que subir degrau a degrau para chegar na consistência, na tão falada consistência. E como a gente já vem dando vários banhos de água fria, várias pedradas na galera, a gente fala o que ninguém quer falar para você, porque a gente está aqui com o intuito não de vender nada, a gente quer que você saiba a fundo e de verdade como a parada acontece e como é. Não é aquela ilusão de que é tudo pontos e fundos e lindos, dinheiros e balde de não. A gente fala o que ninguém fala, porque a gente não quer vender nada. A gente cutuca onde ninguém cutuca. Então hoje a gente vai abordar... Vamos começar o tópico. É aquele cara que não tem resultado de nada e nunca tem. Aí, vamos lá. O que que faz... uma qualidade, ao contrário, é um defeito. Pronto. É um defeito de que não... É uma característica de quem não tem resultado. É o primeiro tópico de hoje. É a mudança de operacional. Pronto. O cara que ele... Todo mundo que não tem resultado tem essa característica. O que que tu opera? Eu opero tudo. Cara, o cara que opera tudo, ele não tem resultado em nada. A não ser que o cara já tenha anos de experiência e opere com resultado em tempos diferentes. Ah, eu operei um ano só Fibonacci. Ah, eu operei um ano só probabilidade e eu tive resultado em tudo que eu operei. Então, aquele cara, ele tem um know-how e um feedback para bater no peito e dizer que opera tudo. Mas o cara que tem aqui 6 meses de mercado, ele não vai ter experiência em nada para dizer que opera tudo. Então, essa é a característica principal de quem não tem resultado. A mudança constante de operacional. Ah, e hoje eu operei Fibonacci, eu não tive resultado essa semana. Ai, eu não tô bem, amanhã eu vou operar linha de tendência. E aí o cara pegou uma semana que não respeitou o Fibonacci. Talvez na outra semana o operacional dele fosse encaixar. E aí o que acontece? O cara vai para outro operacional. Aí ele pega sempre os ciclos ruins de cada operacional. Então, meu amigo, se você quer viver disso, faça a mesma coisa todos os dias. Ai, Dorival, mas eu não tive resultado. Meu amigo, retifique os seus erros, veja onde você está cometendo ali, o que você está fazendo de errado, e pare e estude aquilo. Seja o melhor em uma coisa. Porque o cara que tem resultado, ele tem que ter ali a bufunfa, o histórico dele ali, o histórico dele diz o que ele está tendo resultado. Então, ele não precisa bater no peito para querer dizer para todo mundo que ele opera tudo. Não é isso que vai dizer que você é bom, que você é melhor que ninguém. O que vai dizer se você é bom, se você tira dinheiro do mercado, independentemente do que você faça. Ai, Dorival, eu conto aqui vela verde, verde, vela vermelha. Mas se você tem resultado naquilo, seja o melhor no que você faz. Faça a mesma coisa todos os dias. Tu já passou por isso, Brunão? De tá mudando e pegar ciclos ruins?
Esse é um tema que me dói um pouquinho, porque, cara, eu tava ali no primeiro ano só perdendo dinheiro. Eu nunca contei a história aqui no podcast, mas quem me acompanha no Instagram já deve ter visto mais ou menos. Que, cara, eu... Primeiro ano da minha vida foi só perdendo grana, saca? Assim, porque eu tava ali... Eu não tinha grana, eu era completamente fodido, não tinha grana pra nada mesmo. Então, quando eu conseguia juntar grana de pouquinho, botar R$20 na corretora, E aí eu botava aqueles R$20, quando eu via, eu quebrava ele operando a análise probabilística. Eu, não, então esse aqui não funciona, eu vou testar esse aqui. E nisso foi indo. Quando eu fui fazer as contas no final daquele ano, operando assim, eu tinha ficado negativo R$7.000. Justamente por causa disso, porque eu ficava pulando de um lado pro outro, E aí vem o lance que a gente sempre fala aqui pra você não estar de grupinho, né? E eu tava lá na porra dos grupinhos lá. Aí eu, não, cara, tô operando análise probabilística e tal, não sei o quê. Aí vinha um e falava, não, mas o bom é price action. Aí vai eu pro price action. Aí o cara, não, bom é análise técnica. Aí vai eu pro análise técnica. Bom é fundamentalista, não sei o quê, não sei o quê. Quando você viu, eu não era bom em nada. É uma frase que me marcou muito, que fez eu mudar isso, que fez eu quebrar esse negócio de ficar trocando de operacional toda hora, que foi, ou você é bom em alguma coisa, ou você é medíocre em várias. Ou você é bom em alguma coisa, ou você é medíocre em várias. Não tem como você se tornar um especialista se você tá tentando abraçar o mundo, pô. E o pior, no mercado financeiro, você não tem essa, você não tem margem, entre aspas, para você ficar testando tudo. Então, ou você pega uma coisa, começa a ter resultado nela, e aí você começa a focar em outras, ou você vai ficar perdendo dinheiro em todas ao mesmo tempo. E você, acredito eu, que a maioria aqui não tem dinheiro infinito. Então, cara, o que me fudeu no início, o que fez eu perder tempo, o que fez acabar com todo o meu início assim, de opções, foi justamente não ter um operacional definido. E tem uma parada, tipo assim, que é outra coisa. O seu ego é tão grande quanto a sua frustração e a sua insegurança. Então, às vezes você tá ali naquela coisa de querer alimentar seu ego e poder falar, porra, eu opero tudo. Não, eu opero qualquer coisa, eu opero análise técnica, eu opero price puro. Aí não sei o quê, começa a falar. Só que no final do mês, quando você puxa seu extrato, aí você tá negativo. Então, eu prefiro ter um extrato verdinho do que ser o Deus da razão, tá?
Coisa que acontece muito, Bruno, uma coisa que acontece muito, que eu paro aqui e fico rindo. Assim, era o Barra Price. Aí a gente tá lá no grupo, aí o cara, mano, que tela suja, cara. Tira essas linhas de tendência, tira essas Fibonacci daí, tira tudo daí. Eu opero sem nada. Bato meu olho, eu já sei. Eu digo, caraca. O cara, tipo assim, o cara fala como se fosse vangloriar alguma coisa, sabe? Quem é do grupo da gente, eu não tô falando de ninguém de vocês, eu participo de outros ciclos de grupos também, viu? E aí o cara, não, mano, porra, não precisa traçar nada, cara. Aqui eu opero tanto isso aí, porque quando eu bato o olho, eu já sei que é isso. Mano, a gente que traça, a gente às vezes toma lojas por um pique, imagina o cara que tá traçando aqui fictício, uma parada imaginária no olho. Cara, o ego, até um ponto ele é bom. Você tem que ter uma ambição controlada, você tem que ter um desejo. É aquela parada que eu falei, a gente falou no OBcast lá atrás, que o cara tem que ter projeto, uma projeção de vida, ele tem que saber onde ele quer chegar. Mas o ego, ele pode ser o teu boom pra te jogar pra cima, ou pode ser aquela corda com a pedra que te puxa lá pra baixo. Porque o ego, ele é o principal ponto do OBcast passado. É aquele que faz você se enganar. É o primeiro passo para você se enganar, é o ego. Tu não tá tendo resultado, mas aí tu tá mostrando para todo mundo que tu tem. Tu deu 5 entradas hoje, tu teve um win. Mas é o win que tira a foto e joga lá pra galera aí, ó. Winzão, hoje é nos peitos aí o papai. Mas aí o cara tá lá negativo. Então o ego, cara, ele é a armadilha mais foda que tem. É o que te joga pra cima, mas é o que te impede de ter. Então, cara, se você não tem resultado, para de tá mudando a parada. Então, eu quando eu comecei, eu já falei a minha história aqui pra todo mundo. Eu testei muito, várias coisas. Eu não fui um especialista em tudo, mas eu achei o que eu gostei. Mas eu gostei de quê mais? Eu gostei do que me deu resultado. Entendeu? Passei por uma aprovação de ADS. Operava em M1, e tinha resultado pra caralho. Fui pra M5. Pra quê? Não sei. Tive resultado? Pouco. Voltei pra M1. Foi quando eu voltei a fazer dinheiro agora. Então, pra que eu fui mudar? Pra que eu fui mexer? Você não tem que andar com a manada e fazer o que você segue. Você tem que andar com os leões pra ser bom. Seu ciclo te mostra o teu resultado. Você tem que andar com quem tem resultado. Aí você puxa uma pessoa pro teu ciclo que não tem resultado, para estimular ela a ter também. É o seguinte, você tá com a galera, mas cada um no seu. Seu operacional é o seu, o de fulano é o de fulano. Não mistura, tem que tomar cuidado, cara. Tem que tomar cuidado. o mercado, ele é aquela muralha que cada dia você bota um tijolinho. Mas quando você derruba tudo. Então, tem que tomar cuidado. É aquela parada que a gente vem batendo na tecla. Não é fácil, galera. O cara aqui que, eu fiz dinheiro pra caramba. Não é fácil, não é fácil. É possível, mas não é fácil. É uma construção diária de estudo, de testes, de conhecimento, de provação. Mas em um deslize, você é capaz de derrubar tudo que tu fez no ano. Então é o seguinte, tome bastante cuidado. Então a dica de hoje, a primeira, é defina o seu operacional e insista nele. Se ele não está te dando resultado, busque filtros no seu operacional. Mas não mude o seu operacional. Você tem que ser especialista em uma coisa. Uma. Pronto. O que vai te fazer especialista nisso é tu fazer a mesma coisa todos os dias. Estudar aquilo todos os dias. A gente bateu a meta do mês já. Ainda falta uma semana operável. A gente vai estudar. A gente já combinou no nosso horário. Não, vamos estudar isso, isso, isso. A gente faz. Não é porque a gente tem resultado que a gente para de estudar. O mercado, ele é cíclico. Ele está em constante mudança. Não é porque tu teve resultado em um mês que no outro mês tu vai ter o mesmo resultado. O mercado, tu sempre tem que estar reciclando os teus conhecimentos. Sempre, sempre. O Bruno é uma prova disso. Quem quiser aí estudar, saber como que ele estuda, ele tem os replays de MetaTrader, ele que me ensinou a fazer. Então, ele passa muito isso aí pra galera. É uma coisa bem simples, mas pouca gente sabe como estudar. Sabe? Hoje, muita gente fica robotizado, como um vídeo que ele postou aí essa semana. Ah, quando isso aqui acontecer e triscar nisso, você faz isso. Não é assim. Um dia funciona, dois dias, mas no outro não. Então você tem que entender o fundamento das coisas. E você só consegue ficar confiante nisso se você fizer a mesma coisa todo dia. E ficar especialista naquilo que você faz no seu operacional. Então, mano, esquece essa parada de estar mudando de operacional.
E vem muito aquela parada que, tipo assim, o principal motivo da frustração, que a gente falou muito sobre ego aqui, o principal motivo da sua insegurança e da sua frustração é o seu ego, como a gente falou aqui. Só que existem passos que dá pra você fazer pra poder corrigir isso aqui. Muito simples. Mas antes, deixa eu avisar uma parada. A internet aqui não tá tão legal hoje, então tem algumas horas que estão umas cortadinhas aqui, vocês ignoram. Normalmente eu corto, mas tá cortando algumas partes aqui que são importantes, então dá pra pegar, beleza? Então não encha meu saco depois lá. Ah, essa parte aqui tá ruim. A gente sabe, porra. Continuando. Tem alguns pontos que são importantes. O primeiro ponto é, se você não domina alguma coisa, você sempre vai ter medo de operar, porque você vai ficar se sentindo na sorte. E você tá. Beleza? Se você tá ali, pô, vou operar hoje. Abre o PC e pensa, caralho, o que é que eu vou fazer? Já tá errado, você não deve operar. Você deve estudar agora. Então, o principal motivo pra sua insegurança é não dominar. Quem domina algo não tem medo. Porque você já estudou o suficiente para saber que se ele vale a pena ou não vale. E você já aceita o risco. Um outro ponto que eu acho importante, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, que é, você tem que assumir o risco. Você só fica inseguro com as coisas quando você não consegue metrificar o quanto aquilo vai te fazer bem ou mal. Porque, pô, vou dar uma ordem, pô, mas vai doer essa entrada aqui se der ruim, mano. Pô, se der o loss vai ficar ruim. Aí você começa, pô, man, não tô afim de stopar hoje. Pô, hoje o mercado tá ruim. Não vale a pena. Cara, se você começou a pensar isso, você não opera. Porque você vai tomar aquele loss, vai doer, vai machucar, e você vai reagir mal com o mercado. Aí o que que você faz? Tu tem lá todo o seu plano. É uma coisa, cara, esqueci de falar. Tem que ter um plano de trading, tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas, você tá ali, tomou loss, ficou mal, o que é que você vai fazer? Vai começar a cagar seu plano de trading todinho. Vai começar a operar um operacional de totalmente diferente do seu. Vai pegar gatilho de entrada sem sentido nenhum. Vai começar a abrir ordem com valor mais alto para recuperar. Quando você vê, de duas uma. Ou você quebrou a conta ou você quebrou o computador. As duas coisas que acontecem. Não tem outra, não sei isso. Não tem, mano. Não tem. Ou você quebra a conta ou quebra o PC. Então, quando você entende, você domina o que você tá fazendo, a insegurança não quer dizer que ela suma de vez. Óbvio, ninguém quer perder. Só que ela se torna totalmente controlável, tá? E uma coisa que eu tava até conversando com o Dori antes de começar aqui o podcast, que é, cara, a maioria das pessoas não só tem aquele mindset de, vamos botar assim, querer tudo rápido, tá? O cara não tem um mindset de vou construir capital porque dessa forma eu consigo operar com segurança. Porque quando você tá operando baixo, dentro do seu mundo, dentro do que você pode fazer, você não tem medo, cara. Você sabe que aquilo é seu risco. Pô, tem uma banca. Bruno, tem um capital de R$1.000. Minha meta é R$10 por dia. Por R$10 é muito pouco, né? Minha meta é 20. Pô, 20 é legal, né? Minha meta é 30. Opa, 30 doeu. Volta pra 20. Entendeu? Porque de 20 em 20 que você vai fazendo de pouquinho, cara, seu capital cresce, a margem cresce, seu risco começa a ficar maior, dentro, controlado, seu psicológico trabalha bem. Só que a maioria das pessoas tem insegurança, por quê? Coloca R$100 e quer dobrar aquilo no mesmo dia. Então começa a fazer dinheiro, o cara começa a fazer dinheiro, pô, beleza, botei R$100, esses 400. Cara, ele começa a ficar com medo de perder. E aí vem a teoria do Dolly, a teoria do trader reverso. Começa a ganhar dinheiro, o que é que acontece? Ele lembra das vezes que ele ganhou dinheiro e quebrou. E ele toma medo, não tem coragem, começa a fazer errado, não quer aceitar a perda e começa a devolver tudo de novo. Então, esse ponto talvez seja o ponto mais crucial para você começar a sair do cara que fica ou perde ou tá no 0-0 para o cara que começa a fazer dinheiro. Tenha segurança no que você tá fazendo, tenha domínio. Porque senão a insegurança vai bater forte e vai te derrubar, mano. Então, fazer. Com você, Dó, o que foi aquele ponto que falou, cara, até aqui eu tô me fudendo, a partir disso aqui eu comecei a dar bom, a partir disso aqui eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho segurança pra poder aplicar.
Cara, Brunão, o primeiro passo aí que mudou foi definir, né? Como eu falei, eu testei várias coisas quando eu comecei, tudo dentro do price eu usei, tudo, da técnica, tudo. Então, quando eu fui pro skin the game mesmo, eu já fui sabendo o que eu tinha que fazer, porque tudo foi muito testado antes. E assim, o valor sempre irrisório, a abertura de ordem mínima, R$2. E não tava, esquece gerenciamento, esquece tudo. Eu tava testando o que eu tinha que fazer. Então, quando eu fui pro skin the game pesado, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu já tinha testado aquilo, eu já tinha confiança. A partir do momento que você senta na cadeira para operar, você já tem que estar com o risco aceito. Não adianta ficar com mimimi, com frescorinha. Mano, se tá com frescorinha, ou tu abaixa a mão, ou tu volta a estudar e não opera. Sentou na cadeira, papai, aceitou o risco. Se teu stop tá ali, pronto. A partir do momento que tu aceita o teu stop, você tem que sentar com o stop aceito. Meu irmão, se eu perder, eu estopei. Foda-se. É um dinheiro que eu já corri o risco. Então, foi tudo pensado. E quando o Bruno falou... É entender a teoria lá que eu defendo, do trader reverso. Se você está chegando aqui de paraquedas e é o primeiro OBcast que você está ouvindo, tem alguns aí para trás, tá? Dá uma olhadinha, mas eu vou falar aqui resumidamente o que se trata. É que o cara, ele já está fazendo tudo errado. Ele já está fora do gerenciamento, ele já está em outro operacional. E aí o que acontece? Ele deu uma entrada, deu bom. Aí eu ganhei a primeira entrada, então... Na segunda mão eu vou... Em vez de o cara fazer os soros, não. O cara ele diminui a mão. Aí eu vou entrar com valor menor, porque eu já ganhei tanto. Vou dar a entrada menor. Cara. Eu tô ganhando. Aí ele deu a segunda entrada, deu bom. Aí ele vai lá pra terceira entrada, aí ele diminui mais ainda. Aí vai, cada vez mais que ele ganha, ele vai diminuindo a mão. Agora não. Quando o cara deu a entrada aqui, ele tomou um loss, perdeu 100%. Aí ele, boa. Deu ruim. Ele não entende que o dia já tá ruim. A mão não tá entrando, o operacional não tá encaixando. É hora dele sair, não. O que é que ele faz? Ele reveste tudo. Quando ele tá ganhando, ele fica com cagaço. E quando ele tá perdendo, ele fica confiante. Ele já tá no dia ruim. Aí o cara deu entrada e perdeu 100%. Aí o cara, porra, mas eu sou foda, cara. Eu vou recuperar tudinho. Ele dá uma entrada de 200%, perdeu. Aí perdeu uma de 200 e uma de 100. Vai dar uma de 300 pra tentar recuperar o que perdeu. E aí, mano, quanto pior tá o dia... Mas o cara fica corajoso para quebrar a mão. É um buraco, irmão. É um buraco. Não faça isso. A partir do momento que você entender que isso vai te jogar no buraco e vai te levar para quebrar uma banca, duas, três, quatro, você vira a chave, velho. Não faça isso. Você deu ali duas entradas, tomou dois lois, ou tu para aquela sessão ou estopa o dia. Não, tu não precisa estopar um dia 100% do teu stop, não. Se tu deu duas entradas, viu que o dia não tá bom, para. Para que tu vai te expor? Então, isso vira a chave de muita gente. A partir do momento que o cara aprende a entender que o stop tem que ser levado em conta e aceitar o risco. Sentou na cadeira, aceitou o risco. E ele tem que respeitar o stop. Mano, isso vira a chave de muita gente. É, você vai ficar confiante nisso, porque tu operou aqui, tomou dois stopzinhos ali e tal, deu dois lois, parou. No outro dia tu vem e arregaça o mercado. Pronto. Aquela parada da confiança, que é o que a gente quer passar hoje. Não abala a confiança. Mas aí, se tu fizer errado, tu vai te estopar hoje. e aí tu vai estopar amanhã, e aí tu vai estopar, a cabeça vai embora. Ó, hoje, né, na data desse Obcast, é a terceira semana encerrada, operável, do mês de julho. Vai entrar amanhã a quarta e última semana do mês, operável, né? E essa semana foi muito difícil, mercado conturbado para muita gente, várias notícias, não estava respeitando o operacional de ninguém, porque eu conheço gente que opera todos os tipos de análise, e de 5 dias, quem saiu bem, bateu meta 1 ou 2 vezes na semana, o resto tudo foi stop. E assim, e a gente está num projeto de alavancagem, eu e o Bruno, pensando em coisa pesada. Então, a gente está pensando em porcentagem, a gente não está fazendo grana pensando na grana, a gente está pensando na porcentagem em 12 meses. Então, a gente pegou fumo segunda, pegou terça, pegou quarta, mas sempre centrado e entendendo que aquilo está dentro do risco. E assim, e aí, como a gente falei, a gente está aqui para mostrar para vocês o que acontece, a gente vive disso, mas a gente pegou 4 dias de stop na semana. E aí sentou na sexta, que é o dia que a galera comete outro erro também. Você não deve definir se o dia está bom ou ruim se você não sentou na tela para ver se está respeitando. Muita gente pegou pau segunda, terça, quarta e quinta e disse, sexta eu não vou nem ligar o computador, eu não vou operar. Pois foi o dia que a gente sentou e bateu a meta do mês. Como é que você vai definir se o dia não está bom se você não sentar e analisar?
Do mês.
Então, o mercado ele é do mês. É tipo, foi meta do mês. Não foi recuperar o da semana, não. A gente fechou o mês, operou e bateu a meta do mês. A gente tem uma semana agora para pensar no outro mês e novidades que vem aí que não cabem nesse projeto, porque aqui não é para vender nada. E assim, então o que eu quis dizer com isso? É que a gente que vive disso também passa por tudo. Mas a gente tá aqui, firme e forte, cabeça no lugar. Aí o cara que não tem a parada no lugar, ele já tá todo abalado, todo inseguro, ele vai jogar tudo fora em uma semana. Então, esse é o grande lance. Foi aí que eu virei a chave. Entender é como um cronograma de guerra. O soldado, quando ele vai pra guerra, ele já tem tudo que deve ser feito na cabeça. Tá no projeto, tá no papel, foi estudado, revisado. É o plano de trade que se chama. E o soldado que vai pra guerra, ele já sabe o risco que ele tá correndo. Então, mano, vá pra guerra com seu plano. Tenha tudo isso mesmo. Não é um dia de stop, 2, 3, uma semana que vai te deixar te abalar. Eu bato na tecla, eu sou muito do contra. Às vezes isso diverge um pouquinho de muita gente que eu vou falar aqui agora. Acho que até com o Bruno também. Muita gente pensa que o pilar mais importante do trade, do day trade, é operacional. Muita gente procura operacional, estratégia milagrosa, mano, pra mim é gerenciamento e psicológico. Bom, mano, o seu psicológico influi diretamente no seu resultado, não só de trade, é de vida. Se tu não tiver com psicológico em dia, vai tomar fumo em tudo. Então, e assim, mais do que nunca, aqui, além de estar servindo pro trade, cara, isso aqui tá uma terapia ocupacional pra galera, porque muita gente tá indo no privado da gente pra não falar que o resultado mudou. O cara não chega aí, mano, tu me deu essa dica aqui de operação, o cara tá dizendo, caraca, bicho, tu mudou minha relação de vida, pensando no meu dinheiro, mudando no jeito que eu faço as coisas, e por isso que tá dando certo, porque é uma parada que a gente tá cutucando onde ninguém cutuca, a gente fala o que ninguém quer mostrar, o cara vem de ilusão. Então a gente tá aqui pra mostrar o lado podre da coisa mesmo. Como realmente acontece. Não é fácil.
Ah, vamos lá. Voltando ao tema sobre a questão de insegurança e no trade, essa coisa toda, vou dar o guia prático aqui, um resumo de tudo que a gente falou aqui. Porque algumas pessoas têm até. Tem gente que manda, fala, pô, bicho, aquela parte ali não consegui entender tão bem e tal, eu vou lá e explico. A gente falou muita coisa aqui, a gente entrou em assunto, questão de ego, em questão de gerenciamento, em questão de operacional, na coisa toda. Resumo prático. Tenha plano de trade. Se você não tem a porra de um plano de trade, você não sabe exatamente, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, você vai perdido. Quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. E tem medo de tudo. Você vira um cagão do caralho, porque você não vai saber o que fazer. 2. Se você tem um plano de trade, obviamente vai ter envolvido tempo de operação e tal, operacional e gerenciamento. Então, se você tem um operacional, cara, eu vou operar desse jeito, normalmente com esse par, desse jeito, quando acontece isso, gatilho, fio de entrada, não sei o que, não sei o que. No momento que você sai disso, sua mente fica com medo, porque ela não foi treinada para aquela situação do mercado, ela foi treinada para outra. Então, você só tem insegurança quando você faz uma coisa que você não domina. Então, na hora que você sai do plano de trading, cara, se você percebe, você stop, já era. Ah, Bruno, mas eu nem dei uma ordem. Não importa. Se você pensou em fazer uma parada totalmente diferente e sem querer, cliquei, cara, stop o dia e volta, analisa o que você fez e volta. Você não consegue ter segurança em algo que você não domina. Beleza? Eu boto faz na cabeça. Besteira. Que, se vocês quiserem, depois a gente faz até um podcast falando sobre planejamento de trading, como é que eu vou definir meu perfil, essa coisa toda aí. Mas, falando em questão de insegurança, vamos aos principais pontos aqui. Que depois eu vou até... Acho que o Dory vai ser uma pessoa muito boa pra falar disso, porque tem uns aqui que ele não precisa passar. Porque o Dory, o foco do Dory, por enquanto, não é viver exclusivamente no mercado. E eu recomendo que nem seja o seu. Ó, primeiro ponto que faz qualquer pessoa se fuder muito de início no mercado. Um, você não vai viver de mercado com R$1.000. Não vai. Você não vai botar R$100 e viver de mercado. Para de ser ansioso. Entenda que, para você conseguir viver de mercado, que é a coisa que a maioria das pessoas já começam pensando, e vou largar meu emprego, vou mandar meu patrão se fuder, e não sei o que, não sei o que. Para viver de mercado, você precisa de capital. E mais importante que isso, você precisa estar preparado para gerir aquele capital, porque senão você vai ter medo de abrir ordem. E por que que eu falei? Dory, ele é um cara que ele não quer exclusivamente viver de mercado por enquanto. Ele tem outras coisas, ele empreende, ele tem uma loja, faz o corre todo. Então, é difícil para você, Dory, quando você vai pro mercado e fala, pô, vou dar... Porque, ó, pra quem não sabe, essa semana Dory abriu uma ordem de um salário. O bicho fez o salário no dia. E, tipo, eu fiquei até impressionado, porque, tipo, o bicho tava muito seguro com a entrada. Eu falei, mano, pra quê? Vamos devagar, faz uns sores e tal. Não, vou fazer um salário hoje, foda-se. Como é que é pra você, Dan? Tipo assim, tu tem aquela insegurança na hora de operar um valor mais alto e tal, ou você só opera o valor alto quando você tá realmente seguro dentro do seu trade system, dentro do seu planejamento de trade?
É assim, ó. Ele tá falando do valor, mas eu não olho muito valor. O plano tá traçado ali. A partir do momento que você senta para operar, o risco já tá na mão. Então, eu não olho como valor, eu olho a porcentagem, tá faltando, e é para ser feito, pô. Não é como falei, sentou para fazer, é aquilo, já tá na mente. O operacional tá em dia, e pronto, eu não olho pro valor. A galera que acompanha no grupo aí, todo mundo falando, não, cara, volta para a primeira mão. Começa de, não, pô, tem que ser feito, é pra ser feito. Ou é pra dar bom, ou é pra dar ruim. A partir do momento que a gente senta ali, tem que fazer. E assim, o fato de ter outros negócios não pesa pra mim pela questão do dinheiro. Porque assim, o erro maior que a galera tem aí, de tá quebrando todo o tempo, é que a galera quer ficar rico de vez, né? A galera quer ficar rico, ganhar dinheiro de vez. O cara, eu entrei aqui com R$100, daqui a 2 meses eu quero ter 5 mil. Não existe, mano, não existe. A parada do trade é ficar rico de... Não é de vez, é ficar rico pra sempre. É fazer devagar, pô, é fazer devagar. O que se interfere na insegurança, trazendo pro tópico de hoje? É assim, tu abre uma ordem hoje de R$10, tá, beleza. Amanhã tu vai ter culhão para segurar uma ordem de R$500? Depois da manhã tu vai ter culhão para segurar uma ordem de R$1.000? Não vai. Vai vir a insegurança. E aí é que começa a cagar tudo. Então, mano, traça teu plano, como a gente falou. Se vocês pedirem, a gente traça faz uma backcast aqui falando só de planejamento. E aí o que que acontece? Se hoje o que é confortável pro teu bolso e pro teu psicológico é R$10, trabalha com esses R$10 de ordem, até você se sentir extremamente seguro para passar para 11. Não é de 10 para 20. É de 10 para 11, pô. Ficou confortável de 11, vai para 12, 13, 14. Daqui a um ano, quando tu te espantar, tu tá abrindo com as ordens de 100 conto, ó. Uma mão com açúcar. Tranquilaço. Degrau por degrau. É um erro que a galera comete. Eu vejo muito. A galera, eu botei R$200, hoje eu vou lá uma capa 500 conto. Deu 2 ordens de 100, quebrou a banca. Aí passa o mês todinho sem operar, porque tá com o psicológico cagado, o emocional abalado, não confia mais no operacional, porque deu 2 ordens, tomou 2 lotes, que é normal, se eu tomar 2 lotes. Você pegou um dia ruim. Ou então entrou numa ordem, entrou numa hora que tá tendo repressão de mercado. Então acontece. E aí o cara se abala tudo por causa do valor. Se ele tivesse aberto duas ordens do que está confortável para ele, ele teria continuado no mercado e talvez saído até positivo, entendeu? Então, é muito comum, é muito comum. A galera, assim, quem acompanha a gente, às vezes a gente não posta nem números. O Bruno, é muito difícil ele postar a entrada de o valor, mostrar o valor na hora. Porque a gente trata muito com iniciantes ali, muita galera que começou agora segue a gente.
90%.
Então o cara que tá ali, ele olha aquilo ali e fala, aconteceu, pronto, aconteceu um dia desse aí, pô, pronto, da primeira pra segunda semana. Eu abri uma ordem em OTC de quase R$1.000, foi. E aí eu tava operando com o Pedro, quem conhece aí, é aluno do Bruno aí, tem resultado hoje, é consistente, né? Tá na galera. O Pedro tem um operacional dele lá um pouquinho abaixo do nosso, né? De valor, de porcentagem. Só que é um cara extremamente... Opera uma visão massa pra caralho. E aí ele falou pra mim, pô, Adore, meu sonho é daqui a um tempo abrir uma ordem dessa de R$1.000. Depois de 3 dias, o cara fez R$500 num dia. Só que aí que tá o pulo do gato, pô. O cara não fez R$500 com R$300 lá de banca e fez 500. Não, ele fez 500 com R$40. Ele subiu batente por batente, pô. Aí é um erro da galera. A galera quer fazer de uma vez, pô. Não, não rola, não rola. Porque tu tá te expondo. Olha o que eu vou falar, bicho. Eu falando isso. Logo eu. Que foda-se gerenciamento. Eu tô falando aqui. Cara, pô, tem que fazer devagar, pô. Não faça de uma vez. Eu já fiz isso. Dá bom, dá, mas quando dá ruim, dói. Quando dá ruim, dói. Então, pô. Faz devagar, pô. Faz no mês. Não queira fazer em uma ordem, entendeu?
Eu ia até falar
Passa aqui, quando pô. Tiver.
Eu ia até falar aqui sobre a história do Pedro. Pra quem não conhece, o Pedro é um cara que eu sempre marco no meu Insta. Tô sempre aqui interagindo, tô sempre marcando. Ontem mesmo tava fazendo aula com ele e tal. É, ele começou com capital extremamente baixo. Né? Eu até falei com ele, falei, cara, esse capital eu nem considero uma banca, porque não dá pra você trabalhar tão bem. E ele, não, pô, vou fazer devagar e tal. Falei, beleza. E ele falava sempre, pô, meu sonho é abrir uma ordem de X valor, ordem de não sei o quê, não sei o quê. E eu falo, não, Pedro, calma, vai devagar que vai rolando. E a gente ali, né, puxando a orelha e tal, fazendo. E, cara, em um mês, ele pegou um capital extremamente baixo e conseguiu fazer...
20 contos.
Foi 30, pô.
Foi 30, foi?
Foi 30. Ele pegou R$30. Pô, ele falou o valor, vou falar. O cara pegou R$30 e fez e fechou o mês com 350 pila.
Seguindo o gerenciamento.
No gerenciamento. E aí eu fiquei, caralho, Pedro, parabéns, pô. Puta que pariu. Eu fiquei feliz pra caralho. Eu falei, mano, é isso aí. É isso aí. Só que é só o primeiro mês, calma. Aí, beleza. Nisso, já vai logo ficar a porra da dica pra vocês aqui, ó. Tem uma segunda conta, tá? Que é uma conta pra você meter louco e estudar. Uma conta pra você faz a risca, outra conta pra você mete louco e estuda. Ele falou, é meu? Eu falei, é meu. Ele foi lá, construiu a continha dele. Por quê? Na conta principal, ele não tem medo de abrir ordem. Por quê? Porque ele tá no gerenciamento. Tá fazendo o que precisa ser feito. Então, e tipo, abrindo uma realidade de R$3, velho. Menos ainda, eu acho. Fazendo soro e tal. Tranquilo pra ele. Fico que tomava stop. Tranquilo, pô, perdi 5 conto. E aí, ele foi lá pra outra conta. Pegou R$40, colocou lá. Em uma semana, metendo louco. Por quê? Naquele período que ele tava fazendo de pouquinho, naquele um mês que ele tava seguindo a risca, que ele sabia de parar, hora de continuar e tal, ele conseguiu aprender.
Ele
confiou. Confiou o planejamento de trading
operacional
dele. Cara, encaixou. A cabeça dele encaixou aquilo, entendeu? Quando ele pegou R$40, colocou na outra corretora pra brincar, pra poder alavancar, e nem uma semana ele saiu de R$40 pra 1.000. E ele, cara, eu nunca
isso
imaginei.
Isso, contando um dia de stop de 300 e quase R$400.
Pois é. Que aí foi o dia que ele deu aquela parada e falou, cara, ó, beleza, deixa eu pausar aqui. Porque, tipo, a mente dele, naquele período que ele tava fazendo degrau por degrau, que saiu de 30 pra 300, que já é um resultado absurdo, quase que eu fiz que eu chamei pra fazer uma live dos alunos, porque puta que pariu. Naquilo já tava impressionado. Aquele período onde você tá construindo a sua habilidade, é ali que vem os principais pontos de segurança. Ah, pô. Sua moto também do mundo aí. Graças. naquele período que ele está construindo o operacional, é o que vem os períodos que a gente está falando aqui, onde o ego bate, porque, pô, tô abrindo ordem de 3 conto, aí tem um cara no grupo e abre ordem de 1000. Pô, tô aqui e tomei um stop por besteira. Pô, não vou recuperar, se segura. Nesse momento, toda a insegurança bate. E se você controla isso, o tempo vai passando e você se torna muito melhor. Porque é degrau por degrau, ele foi fazendo. Quando ele pegou uma conta para ele poder realmente alavancar, falar, cara, vou botar aqui, foda-se, o cara saiu de 40 reais para 1000 pontos. Então, tipo... E, tipo, na conta de alavancagem, que ele também não foi alavancagem, meditação de louco total, ele tava fazendo ali, gerenciando, fazendo umas regras e tal. Naquela conta, ele já aprendeu como é que ele abre ordem grande. Aí ele falou, cara, lembra daquela ordem que eu falei, que eu tenho um sonho de abrir uma ordem desse valor? Tô fazendo todo dia. E aí, tipo, em um mês e meio, praticamente, ele saiu de um capital de 30 reais pra quase 2 mil. Quase não, ele tá com 2.100, se eu não me engano. Então, cara...
Vai fazer a mulher do cara sacar o dinheiro da conta do cara, bicho.
E ele falou, cara, que tipo, ele opera com um risco muito baixo. Ele falou, cara, a partir de agora é praticamente 10 vezes o que eu arriscava lá no início do mês passado. E tá tranquilo. Por quê? Porque, cara, foi um passo a passo, tanto na conta principal quanto na conta de alavancagem. E no final, o que vai acontecer? Ele ganha todo dia. Não no sentido de, todo dia eu tô batendo um meta. Não, no sentido que, mesmo dia de stop, ele aprendeu alguma coisa nova. Daqui um mês, como é que ele vai estar? Daqui 2 meses, como é que ele vai estar? Daqui um ano, como é que ele vai estar? Agora o cara que não sabe, nunca fez um gerenciamento na vida. Porque eu já fiz pesquisa e perguntei, mano, bota aqui, quantos de vocês já seguiram o gerenciamento por um mês? 90% falou que não. E aí, esses 10% que falou que seguiu, eu botei. E quem aqui já é consistente? Engraçado que era os 10% que falou, que respondeu que era consistente. Então, mano, não é, tenho dinheiro, vou fazer dinheiro. É, tenho dinheiro, vou a trabalhar com esse dinheiro e me trabalhar dentro disso. É um conjunto.
Isso.
Beleza? Então, a gente falou aqui
tem de... Tem a questão também do Pedro aí, só pra encerrar. E que fica mais leve quando o cara não tira do bolso para fazer banca. Ele trabalhou com dinheiro que já era dinheiro de mercado, o mercado já era para ele. Então, a partir desse mês agora, tem tudo para decolar, porque ele já está com a banca boa, com o dinheiro que ele não tirou do bolso. Então, o risco já está muito mais além que aceito. Não é o dinheiro que eu tirei, eu tirei 2.000 reais aqui para botar na banca, não. É um dinheiro que ele já tirou do mercado, então o cara opera sua fã.
Eu ainda falei, cara, saca 1000 aí, começa só com 1000 e foda-se. Porque você começou com 30 reais, mano. Relaxa aí.
É. Enfim. Eu falo na ideia de segurança, eu sou totalmente contrário do Bruno. O Bruno é adepto de lucrou, sacou. Eu não. Faz teu lucro. O meu fica na banca, fica na corretora. O autocontrole é meu psicológico ali que tá em risco no dia. Então, o dinheiro tá lá. Eu estopei. Aí que tá, o cara, eu vou recuperar. Eu não gosto, eu indico o cara deixar, porque ele aprende a se controlar. Mas, mano, todo mundo surta um dia, eu tenho medo. Tomara que esse dia nunca venha comigo.
É, eu vou até fazer uma aula depois, pô. Tem uma aula tanto do treinamento quanto da mentoria que eu vou colocar. Que, tipo, é perfil. Você tem que entender qual é o seu perfil. Se você não entende qual é o seu perfil, você vai fazer merda. Então, tipo, se você é um cara extremamente conservador e quer operar alavancado, vai dar merda. Se você é um cara extremamente alavancado e começa a operar conservador, vai dar merda também. Então você tem que se conhecer. Eu ia até colocar o nome desse podcast, o título desse podcast como insegurança. Mas, porra, a gente tá fazendo mais um bate-papo aqui, sem roteiro, sem porra nenhuma. Eu vou colocar como bate-papo dick. Foda-se. Vamos fazer o resumo de novo. Opere com planejamento. Ponto. Porque é o que o Eduardo tava falando desde o início. Não troque de operacional. Você vai fazer cagada. Opere com planejamento. 2. Opere com um valor que você se sinta confortável. Porque senão, tu vai ficar muito preocupado com aquilo e vai quebrar. Beleza? Então, Eduardo, como é que foi esse início seu com questão de capital? Você falou, porra, botei X, consegui fazer tanto, eu saquei. Como é que foi?
Eu acho que de todo mundo, né? Porque o cara, quando ele bota o dinheiro de verdade ali, ele vem com aquela visão de que vai fazer dinheiro pra caralho. Então, primeiro depósito 100 reais, no segundo dia já era 200 e pouco, 300. E aí no segundo dia eu devolvi tudo e quebrei a banca. Pronto. Aí eu botei 100 reais de novo no outro dia, no quarto dia, no caso, né? Porque o primeiro eu dobrei, fiquei lá. O segundo eu quebrei, aí no terceiro eu depositei de novo, e aí fui fazendo a grana, fui. Eu digo, não, tá errado. É, eu vou abrir a ordem mínima. Como o Bruno falou, eu tenho outros negócios, mas ninguém gosta de perder dinheiro. Quem aqui, pelo amor de Deus, que falar que gosta de perder dinheiro, não faça isso não. Porque você tá no lugar certo se você gosta de perder dinheiro e não tem controle. Aí, cara, é aquela coisa, não pensar no valor. É a questão de estar confortável até que ponto você pode perder. Então, eu passei 2-3 meses abrindo ordem de R$2. Pronto. Naquele ciclo do 0 a 0 infinito, a banca de R$200 ia para 240, no outro dia 150, mas no final do mês estava nos mesmos 200. Ah, mas você não está tendo resultado. Não estava tendo resultado financeiro, mas o resultado educacional para o estudo e para a experiência estava enorme. Então, faça o que você sente confortável. Para mim foi assim, como é até hoje. E assim, eu não olho dinheiro como dinheiro, eu olho dinheiro como porcentagem. Porque se você faz 10% de 100, você faz 10% de 200, você faz 10% vai ser 10% sempre. É, a gente fala assim, é fácil, né? Até chegar no valor de 10 mil, tu vai dar uma ordem 10% do dia, tu tem um capital de 10 mil. Aí vem a questão do plano de trading. Quanto maior seu capital, menos risco você deve ter para se expor ao mercado. Mas assim, veja sempre os números como porcentagem. Sempre.
Então, mano, a gente fala tanta dica aqui, cara, tanta dica importante, tanta coisa que mudou, que virou a chave pra gente. E tem uma coisa que todo iniciante acaba fazendo que até me incomoda, que me deixa bem puto. Tem hora que eu até fico puto com a galera no Insta, que é, mano, se alguém tá te dando um passo a passo, se alguém tá te explicando alguma coisa, pega aquela informação e segue. O que mais acontece também, que faz até o cara fazer cagada, é o cara ouve lá, eu falando, porra, eu uso Fibonacci, eu gosto de fazer dessa forma, segue um gerenciamento assim, é assim que eu gosto de fazer. Aí o que é que o cara faz? Ele pega aquilo, senta no computador, meia hora depois ele tá fazendo um negócio que não tem nada a ver com o que eu passei pra ele. Nada a ver.
É fogo.
O iniciante tem aquela parada de pega uma informação e começa a distorcer ela todinha. Por quê? Porque encaixa melhor pra ele. Ah, isso aqui é mais legal. Ah, vou fazer assim, isso é mais legal. Sem nunca ter testado. Isso é. Também pode, porque, tipo, tu vai começar a pegar uma informação ali, outra aqui. Quando você vê a sua cabeça tá com tanta informação, que na hora de você executar, você fica com medo. A insegurança bate tão forte que tu fica, mano, não vou fazer isso. É. Ó, tá dando entrada ali, mas ó, tem outra entrada contra. E agora? Então, autocontrole, cara. Fica até a votação, ó. Porque o último podcast teve muito comentário. Eu quero que vocês coloquem aqui embaixo. Qual o próximo podcast que vocês querem ver? Um falando sobre esse plano de trade. Tá, vocês colocam plano de trade. Ou algum sobre dicas importantes na questão psicológica. Psicológico ou plano de trade? Aí você coloca aqui pra gente fazer o próximo podcast. Dói, pra tu, mano, quais são os dois principais pontos que resolve a questão da insegurança?
Cara, mais uma vez, você é redundante ao máximo. É não mudar o operacional e trabalhar a mesma coisa todo dia. Não tem erro. Não tem o que inventar, o que querer falar, isso, não. Mano, é não mudar o seu operacional e fazer a mesma coisa todo dia, que vai ficar automático. Não vai ter aquela frescurinha, ah, hoje eu tô pegando linha de tendência. Ah, mas aqui vai ser uma zona que ainda não chegou numa região de Fibonacci. Então a tendência tá, a micro tendência tá de um jeito, a macro tá de, mano, vai ter uma bola de neve na tua cabeça. Vai perder a entrada, vai passar, aí ia dar bom, aí porra, ia dar bom. Ah, mas eu vim aqui, ó, outra entrada, agora eu vou pegar. Ah, mas bem aqui vai estar contra a tendência de outra operacional, porque a probabilidade aqui, e não ia ser venda, ia ser, aí perdeu outra entrada. Aí a mais bosta das entradas é que o cara pega e dá ruim. Então, é fazer a mesma coisa todo dia. É como o Bruno falou, a gente tá dando dica aqui, cara. Não é porque a gente isso, aquilo, outro. É porque a gente já passou por isso e não quer pra você passar. Mas se você quiser passar, passe.
Melhor.
E depois diga, caralho, os caras estavam certo mesmo. Porra, fui fazer o teste aqui só de pirraça aqui, porque eu sou o fodão. E ó, os caras estavam certo. Faz, pô. A roda, como eu falei, eu falo isso todo podcast, a roda já tá inventada, não tem mais o que o cara inventar. É, não tem, pô. É isso e pronto.
Aí eu botei hoje no bloquinho de pergunta, qual o seu operacional? Aí tem uns negros lá, o meu. Eu falo, caralho, bicho, você é um deus agora, o cara inventou um operacional milagroso agora. Me fala daqui 6 meses. Porra, deu... mano, ó, vamos lá, uma coisa aqui. Depois eu vou ficar de
cuidado. Aí o cara vai dizer assim, daqui a 6 meses, qual o teu operacional? O cara vai dizer, o teu agora, porque o meu não deu certo.
Não, vamos lá, deixa eu falar aqui antes que os caras vão achar que eu sou cuzão. Ó, aqui a gente não tá dizendo a verdade absoluta. Porque, ó, pra você ter ideia, o operacional que o Dory usa, eu não uso. O operacional que eu uso, o Dory não usa. De vez em quando a gente conflui, mas não é o mesmo operacional e a gente consegue ter resultado. Eu não sou, e o Dory também não é. Ninguém aqui é dono da razão, tá? A gente fala o que funciona pra gente, o que funciona... E, porra, eu tenho sei lá quantos alunos. Eu falo o que todo mundo me diz, relato, trazendo aqui informação direto das pessoas que estão tendo resultado. Então, não tô dizendo aqui que você vai fazer uma parada e que nunca vai dar certo. Vai que dá, saca? Só que, baseado na estatística geral, tem chance de dar merda. Quer arriscar ouvir o que a gente tá falando ou quer arriscar sozinho? É uma opção sua. Depois vem pra cá, Bruno, eu tenho um operacional que funcionou por 2 semanas. Falei, mano. E, cara? Eu uso 7 indicadores diferentes, que quando os indicadores pisca, a vela desaparece. Sei lá, porra. De fuder também. Então, mano, vamos voltar aqui, cara. Aí eu me perdi na porra do tema. Então, ó, vamos lá. Vamos fazer depois um... Eu acho que eu vou até trocar o título desse podcast, mas se eu tiver trocado, vamos fazer um depois sobre segurança, vamos trazer os tópicos principais, que a gente vai fazer umas pesquisas com alguns alunos. Mas, Todori é operacional, nunca sai do seu operacional, porque se você sai do que você conhece, você domina, tu vai ficar inseguro pra caralho e vai dar merda. Gerenciamento, tá? Se você não tem um gerenciamento que te deixa propício a ganhar, saca, digamos assim, que te protege quando você for perder e te dá lucro quando você for ganhar, saca, a matemática da coisa não bate, também é totalmente inútil, vai te ficar muito preocupado. É, tanto que eu até defendo o gerenciamento dos deuses. Bruno, paga jabá. Marca depois aqui. E outro ponto que eu acho extremamente importante é ambiente, tá? Eu não sei quanto tempo tem de podcast aqui, mas rapidão, ambiente. Se você tá num lugar onde as pessoas estão te colocando pra baixo, tem gente toda hora no seu ouvido falando: ah, isso aí não dá dinheiro, isso aí é pirâmide. Ah, mas já ganhou quanto hoje? Aí você tá operando, alguém vem conversar com você. Mano, se você tá num ambiente que não tá bom pra você realizar suas operações e estudar bem, não fica ali. Para, faz em outro horário, vai pro outro lugar estudar. Mas o ambiente vai te deixar inseguro. Beleza?
É. Tem que bater a meta pra ti, pô, não é pros outros. Tu não tem que provar nada pra ninguém, tem que provar pra ti.
É isso. É tipo, mano, é tipo, você tá operando de boa no seu quarto, e aí do nada você vai querer botar um computador no meio do estádio, com câmera de TV apontando sua tela. Cara, você não vai conseguir operar bem. Não faz sentido, entendeu? Então, a insegurança, ela varia de acordo de pessoa a pessoa, mas esses pontos que a gente tá falando aqui são os pontos que mais pega a galera, entendeu? Todói, considerações finais?
É isso aí, se quiser perder dinheiro é só fazer tudo ao contrário. Se quiser ganhar, não tem muito não, é aquele tapa na cara mesmo, como foi o passado e foi que teve um feedback monstruoso, a galera gostou de ouvir o que ninguém nunca tinha dito, e é a verdade, teve o que falar, já foi dito aí, tem 40 minutos aí pra trás aí, do que é pra não ser feito.
Então, mano, depois vamos fazer também um podcast falando sobre o viver de mercado, então pode ficar tranquilo. A gente não fica aqui só cutucando e deixa vazio, não. Aqui vamos explicar tudo que deu certo pra gente, deu certo pra alguns alunos. Então, mano, se ficou confuso, volta nas partes, comece a assistir de novo pra você entender bem. E que se você ainda chegou aqui agora, porra, se chegou até o final, porra, parabéns. Comenta aqui, porra, vim até o final, bota hashtag Pedro Milionário. Vamos ver quem achei até o final agora. Hashtag Pedro Milionário.
Pedro paga o McDonald's pra patroa.
É mesmo, não zoe ele.
Eu vou botar o arroba dele aqui embaixo. Você pode zoar no Instagram.
Então, mano, espero que vocês tenham entendido. Se você chegou de novo, vai lá. Tem mais 2 ou 3 podcasts pra trás. Informação pra caralho. Tamo junto, Dory, alguma coisa?
É isso aí. Galera, obrigado aí pelo feedback, pelo acompanhamento. É como a gente fala, é importante pra vocês, mas é muito importante pra gente tá aqui somando com quem quer se ajudar, entendeu? Não tem... A gente não tá com isso aqui pra pegar visualização, pegar fama, pegar nada. A gente quer atingir, se atingir uma pessoa, se uma pessoa deu feedback pra gente, já valeu investir nosso tempo aqui nisso, entendeu? Então é isso aí. Quem quiser assistir até o final, Diz aí o que achou, o que não achou. É importante pra gente tomar essa diretriz e tamo junto. Precisar da gente, tem os Instagrams aí da galera. Se você tá no YouTube, vai estar embaixo.
Se tiver no YouTube, vai estar aqui embaixo.
É, se tiver só ouvindo, o meu é Dori Bastos, tudo junto. Né? Só ir lá e seguir, perguntar, mandar um direct. Tamo junto, a gente é acessível pra caramba, a gente responde todo mundo. A gente faz porque a gente gosta mesmo de ajudar a galera.
Se a gente quisesse pegar view, colocava estratégia que gerou R$1 milhão com R$10 a 1 milhão.
Arrasta pra cima.
Arrasta pra cima. Então, galera, tamo junto. Só o começo e até a próxima. Falou, caralho.
Falou.